Senhor Ministro, não vê qualquer inconveniente nisso? Os seus deputados o que é que decidem? Pode ser aberta? Então poderá ser aberta. Sr. Ministro, em nome da Comissão, gostaria de lhe dar as boas-vindas a esta reunião. Na última reunião da Comissão Permanente, o Sr. Ministro teve a oportunidade de estar presente, de falar também sobre esta matéria e, aliás, de dizer que hoje poderia desenvolver um pouco mais esta matéria. Também, entretanto, se passaram muitas coisas. No fundo, atualmente, o tempo passa muito depressa, a situação vai evoluindo e, por isso, nós estamos aqui, penso eu, senhores deputados, em primeiro lugar para ouvir o senhor ministro, penso que será um consenso de ouvir primeiro o senhor ministro, fazer-nos a exposição, penso que todos os deputados estão, sobretudo, interessados em saber da sua interpretação daquilo que foi e daquilo que se tem passado nos vários fora internacionais em que Portugal participou. Depois haverá um momento, portanto, de questões que eu agradecia que fosse sobre esta matéria, uma vez que ela é suficientemente vasta para não nos irmos dispersar noutras questões sobre as quais poderá haver outras reuniões mais tarde. Muito obrigado. E se nenhum deputado quiser intervir neste preâmbulo, eu dava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sra. Deputada, Srs. Deputados, é com muito gosto que aqui estou, apenas para muito sucintamente tentar desenvolver um pouco do que foram as exposições já feitas durante o último debate sobre a crise do Cáucaso, em particular, uma nota final também sobre os desenvolvimentos nos Balcãs nas últimas semanas, para depois estar à disposição para questões pontuais que queiram colocar, de esclarecimento, de dúvida, de interpretação, numa situação bastante complexa como aquela que vivemos, uma situação que, de alguma forma, vira uma página num sistema internacional em transição e, em particular, num quadro de estabilização da Europa que se prolonga desde o fim da Guerra Fria e cuja fase de estabilização, como aliás sempre dissemos, estava ainda por realizar, designadamente na fronteira leste da Europa, onde era possível detectar há alguns meses alguma instabilidade decorrente de ajustamentos que o processo de finalização da Guerra Fria não tinham ainda permitido estabelecer. A crise não surpreende, surpreende no timing e em alguns movimentos de alguns dos atores, mas no fundo sempre tivemos a convicção de que a fronteira a leste da Europa é ainda uma fronteira crítica, que tem que necessariamente conhecer alguns ajustamentos e que desses ajustamentos decorrerá em boa parte o quadro de estabilização para as próximas décadas. Passará necessariamente também pela relação com a Rússia, seja da União Europeia, seja da NATO, mas seguramente a crise do Cáucaso veio pôr em evidência alguns problemas muito complexos e difíceis que a comunidade internacional tem ao longo dos últimos anos de alguma forma escamoteado, distraído, mas que não tem verdadeiramente enfrentado, designadamente questões de princípios em que a ordem internacional repousa, princípios da intangibilidade das fronteiras, direito à autodeterminação, direito à proteção, são princípios que, durante esta crise, se evidenciaram em toda a sua tensão e em toda a sua complexidade, e, do meu ponto de vista, também passará por aí, no futuro, uma nova ordem internacional, um novo equilíbrio entre princípios em que a ordem internacional se funda e que necessitam necessariamente ser apreciados à luz de um novo contexto internacional. A crise, como sabem, foi desencadeada nas circunstâncias que são conhecidas no dia 7 de agosto. A reação da Presidência da União Europeia foi, do meu ponto de vista, muito inteligente e muito enérgica, como, aliás, reconhecemos serem características da atual liderança francesa que preside a União. O acordo em 6 pontos do dia 11 de agosto foi um acordo que permitiu o que nem Nações Unidas, nem NATO, nem nenhum ator bilateral se atreveria a conseguir, e de facto a União Europeia capitalizou, sob a presidência francesa, um trabalho de afirmação num teatro direto de interesse estratégico para a União, capitalizou politicamente e estrategicamente, apesar das limitações dos seus dispositivos institucionais, foi manifesto que o alto representante e a Comissão estiveram um pouco marginais em relação à primeira fase da negociação do acordo, mas a Presidência, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Governo português, agiu bem, agiu com energia, com celeridade e com flexibilidade tática, que tem permitido, num contexto de grande complexidade, marcar a posição da União Europeia e manter a posição da União Europeia como uma posição determinante para a estabilização deste conflito. O acordo tinha, sobretudo, um ponto mais crítico, o ponto 5 do acordo, que remetia a retirada das forças para o statu quo ante, 7 de agosto, mas, segundo parágrafo do acordo, um mecanismo, enquanto um mecanismo um mecanismo internacional não fosse estabelecido, as forças russas permitiam-se aplicar medidas adicionais de segurança. Era essa a formulação que o acordo estabelecia, o que determinou que houvesse, durante uma ou duas semanas, bastante tensão na forma como a Rússia interpretava a implementação desse acordo. As reuniões do Conselho Extraordinário de Ministros da União Europeia e depois o Conselho Extraordinário, o Conselho Europeu Extraordinário, de 1 de setembro, de alguma forma, foram muito vivos na interpretação que faziam desse ponto, muito vivos em relação à necessidade da França cumprir, da Rússia cumprir com a retirada das tropas a que se propunha, mas, e nessa perspectiva também inteligentemente, a diligência do presidente francês para voltar a Moscovo e a Tbilisi e estabelecer um novo acordo, um acordo para a implementação do acordo de cessar-fogo, foi, do nosso ponto de vista, uma ação que permitiu, efetivamente, encontrar uma via de estabilização para um conflito que se afigurava de enorme, enorme delicadeza. O Conselho Europeu Extraordinário decidiu, como sabem, o envio dessa missão. O Presidente Sarkozy estabeleceu um novo acordo em 8 de setembro e nesse acordo ficou claro que a retirada das forças se faria a partir do momento em que houvesse um dispositivo nas zonas adjacentes aos territórios da Ossétia e da Abcásia, composto por uma missão da União Europeia, que até o dia 1 de outubro deve estar no terreno. E os mecanismos internacionais de observação articulariam entre si, Nações Unidas, OSCE e PESD, Missão PESD, articulariam entre si de forma a substituir as forças de paz russas até o dia 1 de outubro. É esse processo neste momento que está em curso. Não tem havido incidentes, tanto quanto é do nosso conhecimento. A força da União Europeia está em constituição. Hoje houve uma reunião de geração de forças em Bruxelas. A nossa intenção, como sabem, anunciei, é ter uma participação simbólica, como aliás muitos outros Estados o fazem, nessa força. Poderei depois ser mais detalhado nesse domínio, mas essa geração de forças está em fase acelerada de constituição, de forma a que a União Europeia possa manter a sua parte do compromisso nesse acordo e se partir para Geneve no dia 15 de outubro para a abertura de negociações sobre a situação na região e sobre o futuro dos territórios. Serão negociações bastante difíceis, complexas, mas o que é um facto é que, garantido o cessar-fogo e garantida a implementação do acordo, tudo será mais fácil do nosso ponto de vista e as negociações com a Rússia sobre esta matéria serão sempre muito delicadas depois do reconhecimento unilateral da independência pela Rússia, da independência há muito declarada pela Ossétia e pela Abcásia, mas estaremos de novo numa via de negociação, sendo a União Europeia o garante da não agressão ou da não, do não recurso à violência por parte das autoridades geórgias em relação aos dois territórios. Foi esse compromisso que foi também garantido pelo Presidente Sarkozy ao Presidente Saakashvili e, do meu ponto de vista, se esta força de interposição, se esta força de observação, aliás, se vier a revelar como respondendo à expectativa russa, creio que nós poderemos encontrar uma via de normalização do conflito, que se arrastará necessariamente durante bastante tempo, mas que permitirá conter uma espiral de violência que se adesenhava de grande preocupação para todos nós. A posição do governo português sobre esta matéria, gostaria de clarificar antes de terminar, foi sempre a mesma e mantivemos desde a primeira reunião até à reunião de ontem. O governo português é favorável a uma grande participação da União Europeia num processo de estabilização de uma região de vital importância para a paz, para a estabilidade e não só da Europa. Por isso apoiamos sempre o envolvimento da União Europeia em todo este processo. Em segundo lugar, dadas as acentuadas divergências no seio do Conselho relativamente a este conflito e às tensões que o Conselho não deixou de evidenciar sobre esta matéria, a nossa posição foi sempre de apoiar a presidência francesa no esforço de compromisso que é necessário em cada movimento para garantir o avanço das negociações e a consolidação do processo de paz. E temos tido uma posição ativa de apoio às iniciativas da presidência francesa, como tive a oportunidade de dizer, tem sido uma posição bastante equilibrada, bastante realista, relativamente ao que está em causa e aos interesses em conflito. Em terceiro lugar, nós temos defendido, uma vez que como pano de fundo desta crise está o futuro das relações com a Rússia, temos defendido uma posição de prudência na relação com a Rússia. Uma posição de firmeza em relação aos princípios de um acordo que são os princípios estabelecidos pela negociação da Presidência da União Europeia e temos que, nesse domínio, ser muito exigentes. Mas, ao mesmo tempo, não acompanhamos atitudes de radicalização no relacionamento com a Rússia que não deixaram de se manifestar no Conselho e que, do nosso ponto de vista, não foram acompanhados pela Presidência e bem e que puderam, por isso mesmo, apesar de tudo, definir um quadro de negociação e de diálogo com a Rússia que é absolutamente instrumental para que se consiga consolidar a situação naquela região. E, em quarto lugar, nós somos naturalmente favoráveis ao enquadramento deste conflito com a Rússia numa perspectiva mais ampla para os problemas de toda a região. Como sabem, a região está sob forte tensão, também por razões de reestruturação da geopolítica de toda aquela vasta região que vai até às fronteiras com a China e que passa necessariamente pela problemática energética e do abastecimento de gás e de petróleo à Europa, via Cáucaso, a partir da Ásia Central, mas também a partir do Mar Cáspio. Há, por isso, aí, nessa região, uma forte tensão geopolítica que não podemos ignorar e, do nosso ponto de vista, seria muito difícil sustentadamente garantir a estabilização nesta região sem o enquadramento geoestratégico adequado. Como sabem, há iniciativas em curso que nós temos vindo a acompanhar. A presença da OSCE, a presença finlandesa, tem tido uma iniciativa concreta. A Turquia assumiu também uma iniciativa de âmbito regional que, do nosso ponto de vista, também deve merecer a nossa atenção. E a União Europeia, a seu tempo, designadamente a partir do dia 15 de outubro, tem que tomar alguma iniciativa relativamente à negociação de um quadro de estabilização para toda a região. O governo português entende que se pronunciará sobre essa questão a seu tempo, mas achamos que é absolutamente indispensável que a Europa seja capaz de ter uma visão mais abrangente de todos os problemas que estão em causa para lá deste conflito, seja no relacionamento da NATO com a região, seja do relacionamento da NATO com a Rússia, da União Europeia com a NATO e da União Europeia com a Rússia. E nessa perspectiva há um trabalho a fazer de ação política e diplomática com um grande fogo estratégico que exige necessariamente à liderança da presidência francesa uma enorme capacidade de iniciativa e alguma criatividade durante as próximas semanas. O nosso princípio de manter o apoio à presidência francesa nesta matéria será uma orientação que assumiremos em todos os passos deste processo. Como disse, do meu ponto de vista, a presidência francesa tem tido a flexibilidade tática para se ajustar às difíceis condições em que esta negociação decorre, e, do meu ponto de vista, deve continuar a merecer totalmente o nosso apoio. O paralelo com a situação dos Balcãs é incontornável, do meu ponto de vista. São situações diferentes, com fundamentos diferentes, mas é impossível dissociar o que se passa no Ossétia e na Abcásia do que se passou nos Balcãs, e, por isso, também no enquadramento mais geral que uma iniciativa para a estabilização da situação na fronteira leste da Europa não pode deixar de ter em consideração esse paralelismo que se desenvolve entre as situações nas duas regiões num período pós-soviético e tendo como causa direta o colapso rápido do Império Soviético. Nessa perspectiva também acho que todas as iniciativas e as ideias a desenvolver não podem deixar de ter em consideração essa realidade. Do nosso ponto de vista, o que se está a passar nos Balcãs é, apesar de tudo, animador, porque a situação que parecia explosiva há alguns meses atrás conteve-se em parâmetros de tensão e violência muito aceitáveis. Os responsáveis militares têm apreciado de forma muito positiva o desenvolvimento dos acontecimentos. Há mesmo uma leitura favorável ao processo de retração do dispositivo militar, o que não deixa de ser um sinal importante a ter em conta. E todo o trabalho que foi desenvolvido de articulação dos movimentos da União Europeia, do ponto de vista político, na relação com a região e do que se passou na região, em particular na Sérvia, são reveladores da forte ação disciplinadora do ponto de vista político que a perspectiva de integração da União Europeia oferece a toda a região e em particular à Sérvia pelos resultados que foi possível garantir nas mudanças difíceis que se têm verificado no seu sistema político interno. Nessa perspectiva também tivemos ontem a oportunidade de ouvir uma declaração muito positiva do Procurador do Tribunal Penal para os Crimes da Iugoslávia. O Procurador que substituiu a Procuradora Carla Popko, tinha feito um primeiro relatório em abril muito crítico da colaboração das autoridades sérvias, antes das eleições, num período também de grande indefinição e de grande indecisão em relação ao futuro da Sérvia. Como se lembram, em maio as eleições decorreram no fio da navalha, com dois blocos perfeitamente antagónicos que se confrontaram com margem muito estreita do ponto de vista eleitoral. O relatório que ele nos apresentou ontem ao almoço, ainda informal, o relatório será apresentado até ao final do ano ao Secretário-Geral das Nações Unidas, mas o relatório que ele ontem informalmente apresentou, a apreciação que ele ontem fez ao Conselho, é muito positiva do papel que as autoridades sérvias têm vindo a desenvolver, seja no plano operacional, dos times que diretamente, ou do time que diretamente tem a responsabilidade de trabalhar para a captura dos criminosos de guerra que estão a ser perseguidos pela Justiça Internacional, quer em relação à colaboração dos diferentes níveis de decisão política na administração e no governo da Sérvia. Apesar de tudo, infelizmente, não foi ainda ontem possível demover um país de, ao contrário de todos os 26, de dar um sinal mais claro de abertura à rápida normalização do processo de associação da Sérvia com a União Europeia, e por isso não houve, creio eu, conclusões do Conselho. Eu saí antes do fim dos trabalhos, mas independentemente disso, creio que o relatório do próximo mês de dezembro será um contributo importante e um elemento de pressão importante para que a unidade do Conselho se restabeleça e se possa mais rapidamente trazer a Sérvia para o seio da União Europeia, dando conforto a todo um setor pró-europeu que tem, como disse há pouco, no fio da navalha, disputado a hegemonia no sistema político sérvio nos últimos meses. É essa a responsabilidade da União Europeia. Portugal, como sabem, tem continuado a apoiar claramente esta orientação, sem nenhuma hesitação. Quanto mais depressa se gerar essa aproximação, mais rapidamente ainda, apesar das coisas não estarem a correr mal no terreno, mais rapidamente ainda, se consagrará uma solução mais estável e mais definitiva para toda a região dos Balcãs. Estava à vossa disposição agora para questões pontuais sobre...
Foi importante este esclarecimento que aqui nos foi feito sobre a situação no Cáucaso, mas também a situação nos Balcãs e sobre a importância da ação da União Europeia e o apoio que Portugal tem dado à força da ação da presidência francesa na contenção da violência, que obviamente nos é a todos caro. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado do PS, do Sr. Deputado do PSD. Eu gostaria de saber quem é que é, sim, portanto, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD, que eu gostaria de saber qual é o deputado que intervém primeiro. Falem primeiro, é porque o primeiro a inscrever-se foi... Pronto, muito bem. Então, eu daria a palavra ao Sr. Deputado... Então, pode ser o PSD primeiro, uma vez que o PS lhe dá essa primazia.
Para Jardim, é quase um elogio. Eu queria aqui, de uma forma muito breve, fazer aqui algumas questões ao Sr. Ministro e, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a disponibilidade que tem mantido para vir a esta casa várias vezes tratar desta questão e dar-nos informações suficientes para que possamos, como é evidente, ajuizar da melhor forma uma situação que, certamente, tal e qual como o Sr. Ministro, nos vai levar muitas vezes a debater aqui no futuro em sede de comissão. Eu também penso que, tal e qual como o Sr. Ministro referiu, que a presidência francesa tem tido nesta matéria uma posição equilibrada e realista, utilizando as suas palavras. Realmente parece-me que a União Europeia não pode perder esta oportunidade que haja este caminho, este caminhar para uma nova, apesar do contexto ser diferente, guerra fria, uma bipolarização entre os Estados Unidos e a Rússia. Acho que tem uma oportunidade para se afirmar. Tanto mais que o grande problema da União Europeia tem sido, ao longo do tempo, as dificuldades ter posições fortes em relação à sua política externa e, sobretudo, à segurança comum. E, portanto, acho que aquilo que tem vindo a passar tem, pelo menos, demonstrado que a União Europeia pode ter, nesta matéria, um papel preponderante, tem o tido, deve continuar a tê-lo, porque me parece fundamental que esta questão, funda essencial para a Europa e para a construção da Europa, seja tratada da melhor forma. É evidente que esta situação vai criar aqui à nossa porta uma situação instável, vai pôr em causa a própria União Europeia, a adesão de alguns países à NATO, que agora vai certamente ser levantado, e no fundo vem também, no tratamento desta questão, lembrar que talvez a ponderação que se teve em Portugal para o reconhecimento ou não da independência do Kosovo tinha alguma razão de ser e alguma moderação que foi tida, em particular até do meu grupo parlamentar, e deixo-lhe até a pergunta, desde já, Sr. Ministro, o que é que pensa que vai acontecer no que diz respeito a esta questão do reconhecimento ou não da independência do Kosovo, que me parece a mim um assunto que vai ser mais tarde ou mais cedo, de novo, aqui levantado. Agora, eu gostava aqui também de deixar mais uma outra questão que tem o seguinte. O Sr. Ministro disse aqui que era preciso ter uma posição de prudência em relação à Rússia. Eu concordo, concordamos plenamente consigo, porque é impossível pensar, digamos, do mundo em que vivemos, se é uma lei a Europa aqui tão perto, sem ter uma relação estável com a Rússia. Eu compreendo que vai ser certamente difícil, a partir do dia 15, essa negociação futura, mas, sinceramente, a pergunta que lhe deixo, dado que já houve várias posições, o tanto ou quanto, ou pelo menos algo relativamente difícil nas reuniões anteriores, se é otimista no que diz respeito a uma posição de conjunto da União Europeia para as decisões futuras, se pode haver um consenso alargado, ou pelo menos generalizado, destas questões em relação à relação com a Rússia, perguntar-lhe também, já que teve eventualmente contactos mais próximos, o que é que pensam os países que, em termos geográficos, têm uma proximidade com a Rússia, estiveram durante muitas décadas dependentes de um arco, digamos, político da ex-União Soviética. Perguntar-lhe também o que está em causa também a rever a questão da dependência energética da União Europeia, dado que esta é uma questão que está certamente atrás desta posição. E relembrar também a atenção que tem que se ter, porque a Rússia está-se novamente a tentar assumir uma potência imperial, como o seu ministro falou, e está desafiando os Estados Unidos da América, mas nós é que estamos realmente aqui ao lado. E no que diz respeito ao desafio aos Estados Unidos da América, perguntar-lhe, e aqui cito um bocado ao tema desta reunião, como é que vem, digamos, o apoio, a pequena ajuda militar que a Rússia está a dar à Venezuela, país com que temos uma relação muito próxima, e se isto poderá, no futuro, também comprometer a relação da União Europeia com alguns países da América Latina. Era brevemente estas notas que lhe queria deixar, algumas perguntas que lhe queria fazer, e dizer que sou ministro, que da nossa parte, no que diz respeito à postura da União Europeia, do presidente da atual presidência, eu sou o presidente Sarkozy de França, e também do nosso presidente da Comissão de Pedro Barroso, que estiveram ligados a este processo, do nosso lado estamos perfeitamente com a mesma posição do Sr. Ministro, posição firme, foi necessária, equilibrada, mas também muito ponderada, porque realmente o Sr. Ministro conhece isto melhor, mas tem que ser levado com pinças, que é uma questão que pode ter no futuro consequências muito graves para a construção europeia, que nós pensávamos estar num caminho de cruzeiro e que me parece agora que tem alguns portos a parar antes de chegar a uma conclusão, não digo final, mas pelo menos próxima daquilo que nós desejaríamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao deputado Sérgio.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por saudar também, tanto mais que por circunstâncias alheias à minha vontade, não tenho tido pessoalmente o prazer deste convívio aqui tão agradável a vários níveis. Já tive a ocasião, do outro dia, na Comissão Permanente, fazer uma pequena intervenção sobre esta matéria e saudá-lo pela posição sensata e equilibrada de Portugal e correta que foi tomando ao longo deste processo. Mas também com algumas interrogações, visto que vejo da sua posição que não há otimismo exacerbado. Mas, também para deixar dito o seguinte, efetivamente foi uma ocasião de afirmação das potencialidades e da capacidade da União Europeia para intermediar conflitos e trabalhar a favor da paz e dos novos equilíbrios que estão à vista como necessários. Mas também, por outro lado, vem mostrar as fragilidades da União. Porque naturalmente, se este problema tivesse aparecido daqui a 4 ou 5 meses, nós teríamos uma outra presidência e não teríamos garantias de que as coisas corressem desta maneira. Isso vem mostrar a fragilidade institucional da União Europeia neste momento e a necessidade de avançar para formas organizativas superiores, mais elaboradas e que deem uma unidade que falta muitas vezes à ação da União. Tem o Sr. Ministro razão ao dizer que o colapso da União Soviética trouxe naturalmente consigo um conjunto de problemas, alguns dos quais também pouco se fala, a Moldávia, na Ucrânia, etc. Na Ucrânia sim fala-se, mas outros que por aí foram deixados, e que não temos tido capacidade, nós, europeus, e naturalmente os países mais interessados, de encontrar soluções que evitem novos conflitos e novos problemas no futuro. O que me leva, Sr. Ministro, a uma reflexão que ponho à sua consideração, que é a seguinte. Alguns comentadores têm trazido à colação, a propósito da situação atual, os efeitos que isto terá no relacionamento da União Europeia com os chamados países da vizinhança, especialmente com a Turquia. Todos nós sabemos o que envolve as relações da União Europeia com a Ucrânia. Ainda há poucos dias se chegou a um acordo, porventura não tão avançado quanto a Ucrânia o pretendia, mas a um acordo União Europeia-Ucrânia para o futuro das relações entre os dois países. E quando se fala da adesão dos países dos Balcãs, é necessário também, penso eu, agora com mais vigor e insistência, de tratar daquilo que poderá ser importante no quadro da União Europeia para uma estabilização da Europa a leste. E quando falo disto, falo da Ucrânia, que atravessa os problemas que todos conhecemos, mas também e sobretudo da Turquia. Em relação aos Balcãs, Sr. Ministro, partilho do seu otimismo, embora às vezes o Tribunal Penal Internacional também não dê grandes ajudas, porque ainda há poucas horas foi condenado a uma pena qualificada, digamos, pelos meios internacionais e naturalmente pela Sérvia, como insignificante a um criminoso de guerra bósnio, acusado do massacre de centenas de sérvios. E acho que Portugal se devia bater para que reinasse não apenas a paz nos livros, mas a paz nos corações. Ou seja, sobretudo a Sérvia, pode ter determinados problemas quando vê a perseguição, e bem, que se faz aos criminosos de guerra sérvios, e as penas que o Tribunal Penal Internacional tem ditado em relação a esses indivíduos, mas vê aquilo que pode aparecer como dois pesos e duas medidas, em relação, repito, a decisões muito recentes em relação a um criminoso de guerra bósnio. Sr. Ministro, não tenho muito mais a dizer. Gostaria de ouvir os seus comentários sobre os recentes acordos com a Ucrânia, sobre se isto, aliás, o Sr. Deputado já fez abordou o tema em relação aos dois caminhos da energia que estão um já feito e o outro em caminho de o ser, atravessando países, desde logo a Geórgia e a Turquia, e portanto sobretudo pelo posicionamento futuro quanto à Ucrânia e à Turquia. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, se defende ou não, como está pensado, uma operação de inquirir concretamente as circunstâncias do início da guerra na Ossétia do Sul, ou se pensa, eu pessoalmente penso, adiante já a minha opinião, que esse inquérito realmente não irá resultar em muita coisa, cada um terá e manterá a sua tese sobre esse assunto. A verdade é que o mundo todo terá assistido a uma iniciativa de guerra da Geórgia. Também notícias recentes vêm-nos chamar a atenção para movimentos militares da Rússia no sábado dia 7 de agosto. E eu, em relação a esses inquéritos e fact-finding, sou sempre muito duvidoso, visto que as duas partes ficam sempre na sua, e não sei se isso terá grande utilidade, embora fosse bom também fazer-se um inquérito rigoroso, porque também penso, para dizer com toda a com toda a frontalidade, e acho que o Sr. Ministro também corrobora esta minha afirmação, que a União Europeia também deve chamar a atenção dos dirigentes da Geórgia para várias coisas que se têm passado nos últimos meses e que não são agradáveis para a Geórgia, quer na situação interna, em que a Geórgia vem sendo acusada de limitação e restrição de liberdades. Enfim, é o que dizem os média internacionais. E, por outro lado, há aquilo que parece ser a iniciativa da Geórgia, embora, como digo, haja, naturalmente, e sobretudo nas últimas horas, a invocação por parte da Geórgia de movimentos de tropas russas na Ossétia, imediatamente antes do desenrolar das hostilidades. Temos, portanto, um caminho, como o Sr. Ministro muito bem disse, difícil. Difícil. Não creio que a situação esteja resolvida com o acordo, não está, até pela sua própria natureza, o problema da Ossétia e a Abcásia continua, mas mesmo o acordo acusa certamente fragilidades, não podemos esquecermos, como também outro dia eu disse, que, em primeiro lugar, como o Sr. Ministro apontou, há um reconhecimento internacional por parte da Rússia da independência da Abcásia e da Ossétia do Sul. Também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, do meu conhecimento, apenas um país até agora reconheceu a independência, mas não sei se o Ministério dos Nossos Estrangeiros tem outras informações. Um país que não sei se a República, não é a República Dominicana, mas é a Nicarágua. Pronto, e portanto o Sr. Ministro já respondeu com a cabeça que não há mais nenhum reconhecimento. E mais uma vez para o cumprimentar pela difícil tarefa, com grande êxito, que a União Europeia e o Governo Português, na sua pessoa em especial, conseguiu conduzir ao longo deste período, mas com as fragilidades que conhecemos e que era bom que pudessem ser ultrapassadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao deputado do PCP, um pouco pela tradição desta comissão, apesar do deputado do Bloco de Esquerda ter pedido antes. Então dava-lhe a posição antes. Não penso que ninguém verá inconveniente. Sr. Deputado.
Por acaso não conseguir, peço que não tome isso como nenhuma deselegância da minha parte. Eu vou também ser muito breve. O Sr. Ministro falou que o Governo Português tinha procurado, penso eu que o Governo Português ou a União Europeia se tinham procurado pautar por questões de princípio na abordagem desta questão do conflito no Cáucaso. Essa afirmação deixa-me um pouco perplexo relativamente a saber quais são os princípios, porque princípio da autodeterminação, então o que é que isso quer dizer? Não reconhecer a Abcásia e a Ossétia do Sul o que se reconheceu ao Kosovo? Princípio da não agressão, mas aqui o agressor é a Geórgia, que desencadeou a agressão, em primeiro lugar, contra a Ossétia do Sul, e apesar das campanhas extraordinárias de mistificação que em muitos médias se lançou acerca dessa questão. Princípio de defender uma democracia, não há nada mais duvidoso do que a democracia georgiana, onde ainda há poucos meses o presidente fechou uma cadeia de televisão da oposição. Não foi não renovar a licença, como o Chávez na Venezuela, fechá-la. Pimba, que se voa. E onde há alegações, mesmo por parte das Comissões de Direitos Humanos georgianas, de violação grave dos direitos humanos cometidos nesta agressão iniciada pela Geórgia contra a Ossétia do Sul. Princípio da não ingerência, mas, Sr. Ministro, que desculpe a franqueza, mas que maior prova de ingerência deu a União Europeia do que nas eleições da Sérvia, onde explicitamente apoiou um partido contra o outro nestas eleições, onde, aliás, um tipo de ingerência só admissível num país de escassa capacidade de defender a sua própria independência nacional e soberania, como a Sérvia, onde a ingerência da União Europeia no processo eleitoral foi uma coisa absolutamente aberta e é claro que, portanto, não sei bem quais são os princípios, mas valorizo muito uma coisa, e isso devo dizer com toda a franqueza. É a tentativa de evitar a guerra, a tentativa de chegar à paz, e a tentativa de... evitar a campanha daqueles que estão a fabricar a guerra. E eu acho que isso é... acho que se deve relevar todos os esforços nesse sentido. E por isso mesmo acho... Eu tenho disto um ponto de vista... Acho que o desmembrar do Império Soviético trouxe às suas bordas, às bordas últimas que o Império tinha absorvido no século XIX, trouxe processos de autonomização complicados, porque não eram só minorias nacionais que lá estavam, eram também minorias russas derivadas do processo de russificação que houve, e, portanto, tudo isso está um terreno minado, muito, muito complicado, e, portanto, e acho que a Rússia, historicamente, é verdade, é uma permanente estratégica, não vai consentir que se mexa no seu ventre mole. E isso, e tudo o que se fizer no sentido de fazer cócegas em certas regiões, já se sabe que vai dar conflito, porque eles não servem em questões que são absolutamente essenciais. E é bom ter algum realismo sobre isso. E a primeira pergunta que queria fazer é exatamente esta. Há aí uma... O secretário-geral da NATO foi à Geórgia a tiçar a coisa. Foi obrigado mesmo a dizer o contrário do que disse, porque teve o desplante, inclusive, de fazer declarações contra o acordo que tinha sido feito e prometer a entrada breve da... Eu não sei se o Sr. Ministro, não sei, o Sr. Ministro sabe perfeitamente, se a Geórgia entra para a NATO e se um dia destes se desencadeia um conflito entre a Geórgia e a Rússia, por virtude de questões de fronteiras, conflito muitíssimo provável, se ela não está na NATO, é um conflito de fronteira que a União Europeia pode intermediar. Se ela está na NATO, ao abrigo do artigo 5º do Pacto, é uma guerra entre a NATO e a Rússia. Portanto, estamos aqui a falar da entrada da Geórgia para a NATO, todos nós sabemos o que é que isso quer dizer, mas parece que há quem não saiba. Haja quem queira deitar petróleo na fogueira. A primeira pergunta que eu tinha, portanto, a pôr era muito singelamente esta. Qual é a posição do governo de Lisboa acerca da entrada da Geórgia para a NATO? A segunda questão, e peço desculpa à Sra. Presidente de me desviar do assunto, mas é um assunto que eu não posso deixar de colocar. Uma vez já ouvi declarações suas hoje, mas foi nos jornais, gostaria de ouvir sobre a questão da Bolívia, onde há um governo eleito democraticamente que está a ser desafiado pela subversão, provavelmente, de um Estado estrangeiro, e, portanto, onde há um princípio de guerra civil, onde há uma Conferência Internacional de Estados a tentar encontrar uma solução. Gostava de saber qual é a posição do governo de Lisboa relativamente à situação da Bolívia. Muito obrigado, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Deputado, e dava a palavra então ao deputado Bruno Dias. Penso que não há mais nenhum deputado inscrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Sr. Ministro e sublinhar, de facto, a importância do tema que hoje nos traz e a complexidade deste processo que estamos aqui a analisar e a discutir. Complexidade, aliás, desde o primeiro momento em que esta crise em agosto despontou, como aliás já foi aqui abordado, relativamente à mistificação mediática que envolveu o nascer deste conflito, o que relativiza um pouco, ou pelo menos dá um contexto mais colorido, digamos assim, à forma como o Sr. Ministro se exprimiu, dizendo que a crise foi desencadeada nas circunstâncias que todos conhecemos. Foi assim que o Sr. Ministro naturalmente se referiu. E, de facto, eu acredito, estou convicto, que todos conheceremos, mais coisa menos coisa, as circunstâncias em que se desencadeou a crise. O problema e a interrogação que eu penso que nos devemos colocar é se estarão alguns de nós a ignorar pelo menos uma parte dessas circunstâncias. Porque, de facto, isto tem que ver, tem aqui uma relação direta com um dos aspectos que o Sr. Ministro sublinhou com veemência, que é a questão da firmeza e da exigência nas questões de princípios. para além das perguntas que já foram feitas sobre os princípios, nomeadamente em causa relativamente a essa exigência e a essa firmeza, mas neste caso concreto até perguntando de forma mais explícita firmeza e exigência junto de quem? Porque há uma história que está a ser contada e há um mal da fita que está a ser transmitido e penso que está a ser... está a ser objeto de um casting. O casting já foi feito, já se decidiu há muito tempo quem seria o modo da fita, mas a situação é bastante mais complexa e com envolventes muito mais delicadas do que parece. E, apesar de tudo, há um facto muito concreto, e também já foi aqui aflorado, que é de alguém lançou uma agressão militar com elevado poder de fogo, em larga escala, com matérias que, como... Os deputados já abordaram a questão dos inquéritos e das nuances que esses processos de inquérito poderão envolver, mas com situações e com circunstâncias em que se prefiguram até a identificação de crimes de guerra e agressões militares de larga escala contra populações civis. O desencadear de uma crise com uma batalha que, na verdade, nunca existiu, em bom rigor. Nunca terá existido aquilo que tem sido afirmado como uma batalha, um massacre sobre populações civis. E, portanto, não podemos escamotear a atitude que o governo da Geórgia assumiu, uma agressão militar que hoje se verifica, que foi uma provocação visando servir de pretexto à entrada de forças militares, de potências militares. E é aqui que bate o ponto. Ao fim e ao cabo, já não falamos apenas das coincidências de datas, das questões de tática militar, que não são, são muito antigas, as questões do momento da abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, tudo mais, mas para além disso surgiu todo um conjunto de outras circunstâncias, que eu penso que até agora ainda não foram aqui abordadas, à parte da questão da NATO e do papel da própria Geórgia no seu processo de candidatura para a adesão à NATO. O que aconteceu, entretanto, penso eu que na Polónia, em simultâneo com este processo, com a decisão da instalação em território da União Europeia, também neste caso concreto, de instalações para o dispositivo, o sistema de defesa antimíssil da NATO, visando desde logo este território, grande território, na fronteira leste da Europa. Por outro lado, quando se falou nas questões da autodeterminação e nos princípios a salvaguardar e a defender com muita firmeza e muita exigência, é preciso pesar e medir com a sensatez que o Sr. Ministro salientou ser de considerável importância na condução destes processos. Não podemos esquecer que não é apenas dos últimos anos deste conflito latente entre a Geórgia e a Rússia, mas, aliás, não resisto aqui a recordar que, ao lermos as farpas do Essa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, já nessa altura se falava dos negócios do Cáucaso e dos conflitos com a russificação muito anterior à palavra soviética começar a ser pronunciada cá deste lado. E, portanto, estamos perante um processo muito antigo, como já foi dito aqui, completamente minado, e que, por exemplo, salvo erro, em 2006, estará desembocado num referendo que terá tido cerca de 95% de afluência às urnas e 99% de votação a favor da independência, isto, naturalmente, na Ossétia do Sul. E portanto, quando pesamos a inviolabilidade das fronteiras, das soberanias nacionais, versus a autodeterminação dos povos, versus a estabilização, a necessidade de não lançar uma espiral de corrida ao armamento, como tem acontecido, nomeadamente, na Geórgia, com centenas e centenas de milhões de dólares de armamento vendido por Israel, etc., etc., os Estados Unidos, com o papel que têm tido na densificação da ameaça militar e da corrida ao armamento naquela região, significa, de facto, um contexto muito preocupante que suscita a exigência de uma condução, e não estou a chamar manicaísta nem ao Sr. Ministro nem ao Governo, mas uma condução política do processo que deve evitar os manicaísmos e que não deve abrir espaço para que os manicaísmos ganhem campo na denúncia destes, no acompanhamento destes processos. O Sr. Ministro, num lapso que pode acontecer a qualquer um de nós, já aconteceu certamente a muitos de nós, quando disse, quando queria dizer força de observação, disse força de indisposição. E penso que é a expressão que está no documento, nas conclusões do Conselho da Europa, no Conselho Europeu, perdão, o termo força de observação. É assim que está decidido, é assim que está anunciado. O que é certo é que é necessário clarificar, neste contexto em que a própria afirmação do objetivo, e que foi um dos pontos sublinhados pelo Sr. Ministro no acordo de paz relativamente a este conflito, o regresso ao statu quo ante, de certa maneira o statu quo ante está impossibilitado pela própria saída da Geórgia da CEI, em cujo quadro estavam, de facto, as forças mistas militares naquele território. E, portanto, o próprio entendimento possível, contraditório, complexo, que anteriormente existia no quadro da OSCE, salvo erro, e com, naturalmente, o reconhecimento do Conselho de Segurança da ONU, neste momento aparece a União Europeia, com o protagonismo que o Sr. Ministro já demonstrou na sua intervenção, no próprio documento assumido e publicado pelo Conselho Europeu, em estreita coordenação com a ONU e com a OSCE. Eu pergunto se, na opinião do Sr. Ministro, na opinião do Governo, independentemente de preocupações e agendas de densificação do protagonismo da União Europeia e de promoção da presença da União Europeia neste tipo de cenários, se não considera que, até a bem da própria paz e do desenvolvimento naquela região, não se consideraria que, onde se lê estreita coordenação com a ONU e a OSCE, se poderia e deveria ler no quadro e no âmbito da ONU e da OSCE? Porque, de facto, é diferente para aqueles países, para aqueles Estados, enquadrarem naquilo que ainda se pode defender como direito internacional este tipo de circunstâncias. E pergunto mais uma, portanto, penúltima pergunta muito concreta: qual vai ser, afinal, em bom rigor, o enquadramento, o mandato e a missão destas forças da União Europeia? E a presença e a participação, que o Sr. Ministro apresentou como simbólica, de Portugal no quadro desta força? Não me parece que seja útil ou que seja sério classificar este processo e esta crise como lá um problema entre eles, entre as direitas, a direita de Moscovo, a direita da Casa Branca, a direita de Tbilisi. Estamos perante um problema que pode desembocar numa escalada de militarismo e de desestabilização naquela região, com tudo o que isso significa e que eu me escuso de repetir, com um cenário hipotético e muito preocupante de termos ali, de facto, um confronto latente entre a Rússia e o próprio Tratado Atlântico Norte. Não lhe parece, Sr. Ministro, que esta situação, do ponto de vista da condução política do processo, exigiria, de facto, um redobrado esforço na tentativa de evitar, naquele terreno, naquela região, a presença de forças militares de potências, nomeadamente da NATO ou da União Europeia? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais deputados inscritos, eu dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado pelas questões. Eu sou os senhores deputados que fizeram as perguntas antes de nós incomodarem. Eu respondi ao deputado Fernando Rosa, uma vez que ele manifestou a vontade ou a necessidade de poder eventualmente ter de sair mais cedo. Sobre as questões de princípio, eu não me referi interpretou mal as minhas palavras, à ação da União Europeia em nome de princípio. Não fiz essa referência. Não é que não o pudesse fazer, mas não o referi. Não pode retirar da minha exposição. Eu referi-me a princípios em duas circunstâncias. Primeiro, referi-me à leitura que faço de que estamos numa situação nova de conflito de princípios em que repousa a ordem internacional, nomeadamente o princípio da intangibilidade das fronteiras, o princípio da autodeterminação, o princípio do direito à ingerência, ao direito a proteger. Estamos perante um conflito de princípios e não tenho dúvida nenhuma de que uma nova ordem internacional vai passar necessariamente pela necessidade de reencontrar um novo equilíbrio no quadro das Nações Unidas e na avaliação que a comunidade internacional faz deste problema, porque, efetivamente, com o Kosovo e depois com os conflitos congelados no leste da Europa, consequência do fim do Império Soviético e a ordem internacional repousa num compromisso e num equilíbrio que foi garantido depois da Segunda Guerra Mundial, é um facto que a caixa de Pandora se abriu, os demónios se soltaram e, do meu ponto de vista, sobretudo em relação ao princípio da intangibilidade das fronteiras, é necessário rapidamente colocar esse demónio dentro da caixa, do meu ponto de vista. E, nessa perspectiva, é preciso agir. Quando há pouco enunciei a nossa convicção de que a presidência francesa e a comunidade nacional, no seu conjunto, nos próximos meses têm que fazer uso de toda a criatividade para encontrar um quadro de diálogo estratégico e político entre os diferentes atores internacionais que permita uma estabilização a prazo de toda esta situação, penso necessariamente na necessidade de refletir sobre esta situação. Nós hoje, sobretudo na Europa, estamos muito condicionados do ponto de vista político, todos os governos estão a agirem em função também do que se afirmaram como princípios fundamentais da nossa vida política e social, direitos humanos, respeito à liberdade e proteção à vida. Esses princípios são os princípios basilares de toda a vida democrática nas sociedades ocidentais e, por isso, o impulso relativamente à aplicação desse princípio de direito à proteção, arrastando o princípio da ingerência, não pode necessariamente deixar de condicionar a forma como nós abordaremos outras crises com que nos vamos confrontar no futuro. Não foi apenas o Kosovo e os Balcãs, não será seguramente apenas o Cáucaso e algumas regiões da fronteira leste da Europa. Este problema está aí. Está no Darfur, está em muitas regiões da África. Mas, do meu ponto de vista, se quer que lhe diga, a minha convicção é de que ou rapidamente nós nos orientamos no sentido de restabelecer um princípio de ordem no sistema internacional em que o princípio da intangibilidade das fronteiras é de novo colocado como pedra angular do sistema internacional, ou então teremos uma relação muito caótica com a sucessão de eventos e de conflitos e de acontecimentos que podem vir a marcar a cena internacional ao longo do próximo, nas próximas décadas. E, portanto, acho que nós temos que aprender com o que se passou Balcãs e agora Cáucaso, para encontrar estabilização no Cáucaso, mas também para dar um novo enquadramento a situações que necessariamente se vão reproduzir em outras regiões do mundo. E se queremos que o multilateralismo e o quadro de ação legitimador das Nações Unidas mantenham uma tutela efetiva sobre ou na regulação destes conflitos, é absolutamente indispensável encontrar aqui no diálogo entre os principais atores internacionais, designadamente os membros do Conselho de Segurança e as grandes organizações multilaterais como a União Europeia, encontrar aqui um novo equilíbrio que permita uma ação consequente da comunidade internacional sobre estas situações. Penso, por exemplo, que em relação às inquietações que o governo russo tem manifestado em relação às minorias que foram, de alguma forma, abandonadas na periferia do Império pela retração e pelo colapso muito dramático do Império Soviético, penso que essa inquietação não deve deixar também de ser enquadrada neste exercício de respeito por direitos políticos, económicos, sociais, culturais e históricos de minorias étnicas sob ou integradas em Estados soberanos. E esse equilíbrio não está feito. Como sabe, no processo do Kosovo, das coisas mais interessantes de que se teve falado pouco são os avanços que o relatório Ahtisaari propôs relativamente ao direito de proteção das minorias, designadamente a minoria sérvia, no território do Kosovo. Há aí um domínio de inovação muito grande em matéria de direitos políticos, culturais. Alguns Estados europeus, por exemplo, têm dificuldade em reconhecer o Kosovo, em parte porque têm necessidade em reconhecer também esse acervo de novos direitos políticos para as suas minorias, que não deixam de traduzir-se em desequilíbrios nos sistemas políticos internos. Mas há manifestamente, do meu ponto de vista, necessidade, face à dimensão que as questões relativas ao direito à vida, ao direito à liberdade, ao direito à proteção adquiriram nas sociedades ocidentais, há absoluta necessidade de a União Europeia e o Ocidente, do meu ponto de vista, têm essa responsabilidade, liderar um debate na comunidade internacional que permita readaptar estes princípios à realidade ou à necessidade de um novo equilíbrio, de um novo equilíbrio sobre o qual a nova ordem internacional e o relacionamento entre os Estados na ordem internacional se pontua. Falei depois, em princípio, e aí sim usei a palavra princípios, da União Europeia no respeito pelo acordo, os princípios do acordo. Foi aí que eu me referi à necessidade da União Europeia ser firme com a Rússia no respeito dos princípios do acordo. E essa foi a única referência que fiz aos princípios. Mas diria que a sua inquietação não difere da minha inquietação, embora atualmente com perspectivas e enquadramentos diferentes. Estamos numa fase de transição do sistema internacional. Estes conflitos que estiveram congelados, estiveram em parte congelados também porque se congelou a situação no Kosovo. A partir do momento em que a situação do Kosovo se descongelou, é óbvio que os outros conflitos, embora com natureza diferente e com etiologia diferente, mesmo do ponto de vista normativo e jurídico, podem ser caracterizados como diferentes e devem ser caracterizados como diferentes, é óbvio que este processo, do ponto de vista político, se desenvolveu. E, do meu ponto de vista, houve um erro de avaliação dos efeitos de algumas das decisões que foram tomadas no passado, tenho dito, não tenho nenhum problema em afirmá-lo. Acho que é preciso, de novo, retomar uma via de diálogo, de concertação e de negociação com os principais atores, designadamente com a Rússia. A posição do governo português sobre o alargamento da NATO, no fundo, parte deste princípio de que tem que haver prudência. Tem que haver prudência no tratamento destas questões. A NATO tem um conjunto de princípios e valores de que não pode aplicar, necessariamente. Nós somos, como tenho dito, absolutamente firmes na necessidade de preservar a coesão da aliança. Achamos que se a aliança se desagregasse, o sistema internacional entraria num período de turbulência muito difícil de gerir. Não vejo como poderia ser gerido no quadro de uma relação entre Estados inseguros e abandonados à sua própria lógica de poder nacional. E nessa perspectiva somos firmemente convictos de que a coesão da aliança é hoje uma alavanca fundamental para a estabilidade do sistema internacional, mas não deixamos de reconhecer que o alargamento no espaço europeu devia ser objeto de uma concertação e de uma negociação com a Rússia, que efetivamente não ocorreu. Eu não vejo, digo sem nenhuma reserva, eu não vejo como é que se pode negociar com a Rússia, e tenho dito aos nossos aliados, e já o disse em imprensa, eu não vejo como é que se pode atrair a Rússia para uma colaboração ativa, sendo membro do Conselho de Segurança e tendo o peso que efetivamente tem, independentemente da sua reduzida dimensão económica, atrair para a cooperação efetiva na regulação de um conjunto de situações tão críticas como as que temos no sistema internacional, desprezando o papel que ela não pode deixar de ter, como quer ter, na arquitetura de segurança, de estabilidade e de defesa do continente europeu. E, portanto, acho que a era pós-soviética devia ter sido concluída mais rapidamente, não recuperando um modelo de confrontação com a Rússia, que deu razão de ser à aliança durante 5 décadas, mas naturalmente desenvolvendo o modelo de cooperação que a guerra fria abriu. Isto não quer dizer que também não haja culpas de vários lados, de várias origens, mas acho que a dinâmica do alargamento tal como ela se impôs foi, do nosso ponto de vista, precipitada, podia ter sido evitada, e sou mais favorável, confesso-lhe, quer na relação com a Geórgia, quer na relação com a Ucrânia, quer com outras do outro Estado da periferia europeia, sou mais favorável a um processo gradual de integração de princípios, de valores, de comércio e de relações económicas no seio da União Europeia, como antecipando então um passo que poderia ser dado a seu tempo no que diz respeito à situação de segurança e de defesa. Mas as coisas são o que são, a realidade é o que é, chegámos aqui. Do meu ponto de vista, a situação em que estamos condiciona também as posições dos Estados, designadamente em relação às posições da Ucrânia, da Geórgia e da Rússia, e teremos que avaliar em dezembro, no seio da Aliança, quais são as posições que a Aliança entende assumir relativamente a esta questão. É uma questão de enorme delicadeza e de enorme sensibilidade estratégica e política. Por isso, acho que a devemos ponderar com toda a serenidade, mas sem deixar de ter em consideração o contexto diferente em que esta questão se aprecia, bem diferente da situação que enfrentámos quando a Cimeira de Bucareste em dezembro passado. Sobre a situação na Bolívia, eu sou muito favorável à ação multilateral na regulação de conflitos de âmbito regional. Acredito que é, em primeira instância, a região que vive hoje um processo de integração que deve caber uma ação política e diplomática forte para a tentativa de estabilização da situação interna desse país, mas também não ignoro que há uma dinâmica muito particular neste país que tem que ser acompanhada com particular atenção pela comunidade internacional. Ontem mesmo no Conselho estranhei que não houvesse. Normalmente nós deixamos para os Estados que tiveram relações particulares do ponto de vista histórico com cada país a iniciativa de levantar os problemas. E, de facto, ontem também me interroguei pelo facto de a União Europeia ter passado em silêncio o desenvolvimento deste processo tão crítico como aquele que a Bolívia vive. A posição portuguesa é, contudo, de expectativa em relação à ação, designadamente do Brasil e do Chile, no quadro da organização regional, que necessariamente tem que atender a este conflito. Tem sido uma posição que Portugal tem assumido, foi assim que agimos em relação à situação no Zimbábue. Achamos que a ação das regiões, e é assim que agimos em relação ao Cáucaso, com o papel que a União Europeia tem, acho que cada vez mais os instrumentos da multilateralidade na regulação destes conflitos têm uma legitimidade que nenhuma ação bilateral substitui. Em relação agora às outras questões, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, sobre a situação do Kosovo, como disse, a apreciação que vemos, que vimos fazendo deste processo é uma apreciação dinâmica, que não pode deixar de integrar a forma como os acontecimentos têm vindo a desenvolver-se na região e na Europa e também com os acontecimentos que se que ocorreram no Cáucaso e nesse novo contexto ou neste novo contexto teremos que a breve prazo e a oposição e esta comissão naturalmente será objeto de uma discussão sobre esta matéria porque creio que mais cedo ou mais tarde temos que revisitar este tema e tomar decisões. Como disse, a minha perspectiva é de que a União Europeia deve encarar todo este processo de estabilização dos Balcãs, na qual está muito diretamente envolvida, deve encará-lo ao mesmo tempo agora que desenvolve os mecanismos adequados para concertação diplomática e política no Cáucaso e na relação com a Rússia. De vista, era importante que a União Europeia assumisse uma iniciativa ambiciosa do ponto de vista estratégico, que no quadro das negociações de parceria estratégica com a Rússia, que espero não sejam interrompidas, se tudo correr como se prevê, normalizando o processo na Geórgia, que sejam continuadas e que no final de outubro tenhamos a cimeira entre a Rússia e a União Europeia. Eu espero que no quadro dessa negociação de uma nova parceria estratégica, alguns temas possam começar a ser colocados sobre a mesa para que a Rússia sinta a motivação para encarar a relação com a União Europeia de uma forma positiva, aberta e construtiva, garantindo por isso à partida as vantagens que decorrerão de uma consultação com a União Europeia. Por isso, há pouco fiz referência à necessidade da União Europeia e da presidência francesa encararem esta cimeira com criatividade e com capacidade de iniciativa, porque o que está em causa na relação com a Rússia condicionará necessariamente todo o desenvolvimento destes processos. Quando me pergunta como é que encaro as relações com a Rússia, eu acho que, já disse, não se deve cometer o erro de ignorar a Rússia relativamente a questões que são de importância fundamental do ponto de vista estratégico para a Rússia. Acho que é um erro. E acho que é um erro identificar algumas sensibilidades que se projetam hoje no seio da União Europeia e da NATO relativamente a uma ameaça russa nas suas fronteiras com o exercício de fazer da Rússia o inimigo que a União Soviética foi no passado. Uma coisa, do ponto de vista estratégico, é uma ameaça. Outra coisa é identificar um inimigo. São coisas muito diferentes, com grandes implicações do ponto de vista estratégico. E eu acho que tem havido aqui alguma confusão que deve, do meu ponto de vista, desaparecer. Porque se, de facto, a Rússia é identificada pelo Ocidente como o inimigo, nós só temos que retomar os cenários da Guerra Fria. Mas isso não deve, de forma alguma, fazer-nos ignorar o contexto de ameaça que alguns Estados-membros da União Europeia e da OTAN sentem relativamente à Rússia. Não são situações em si contraditórias. E acho que da relação com a Rússia nesta perspectiva é, do meu ponto de vista, a posição correta para nos relacionarmos com a Rússia no futuro. Acho que foi essencial essa posição, é uma posição que devemos procurar manter, dada a natureza dos interesses convergentes entre a União Europeia e a Rússia, a médio e longo prazo, e dada a necessidade de manter um quadro de estabilidade e de segurança para a Europa durante as próximas décadas. Já tive a oportunidade de o dizer várias vezes. Em relação à outra questão que me colocou sobre o apoio à Venezuela, é óbvio que tudo isto se desenvolve no quadro de uma relação que entre a Rússia e os Estados Unidos tem vindo a agudizar ao longo dos últimos meses, em particular. Eu acho que não devemos cometer o erro de, como disse, interpretar uma ameaça russa como uma ameaça, recuperando a ameaça soviética. Acho que o nacionalismo russo tem que ver com uma realidade que tem, historicamente, que ser entendido à luz do que foi também o sacrifício da Rússia e da sua identidade nacional em nome da solidariedade entre os povos e dos princípios da União Soviética. Se há a identidade nacional que foi sufocada pelo Império Soviético, foi a identidade nacional russa. Eu acho que isso não foi devidamente tido em conta em todo este processo. Os 25 milhões de russos que ficaram fora da Rússia e ficaram na periferia do Império, não deixaram necessariamente de produzir um efeito político inevitável no sistema político russo. E a transição das administrações que se foram sucedendo não deixou de repercutir esta sensibilidade. Por isso, vejo muito mal a nostalgia dos dois lados neste confronto. A nostalgia dos soviéticos e dos pró-soviéticos que se não deixa de manifestar em torno do fenómeno russo. E o que é um facto é que o que está em causa neste momento, do meu ponto de vista, tem que ver com a Rússia e não com a União Soviética. Relativamente às questões do deputado Vera Jardim, inteiramente de acordo, eu acho que se há a evidência desta crise é a fragilidade institucional da União Europeia, mais acentuada quando se vê que a União Europeia tem um papel que só ela pode assumir. Que se tiver capacidade institucional, necessariamente o poderia desenvolver de uma forma completamente diferente. Aliás, diria que nos contactos que temos tido ultimamente, muitos dirigentes europeus, designadamente alguns mais, ou pelo menos não tão voluntaristas em relação ao novo aparelho institucional que o Tratado propõe, se confessaram manifestamente hoje mais abertos e disponíveis à necessidade da União Europeia se dotar nesta área da política externa e de segurança comum no novo quadro institucional. Como disse, não podemos ficar dependentes da presidência de serviço. E a União Europeia tem que ter estabilidade nas instituições que se relacionam com crises de complexidade e de durabilidade tão persistentes como esta. E a fragilidade da União está justamente no facto de não ter um quadro institucional adequado para fazer face a situações deste tipo. E isso foi evidente. Creio que em relação às questões relativas à Turquia, à Rússia, aos Balcãs, já respondi indiretamente. Acho que a relação com a Ucrânia é uma relação que tem que ser acompanhada muito de perto por parte da União Europeia. Acho que um dos fatores que seguramente deverão pesar nas decisões dos próximos meses ou dos próximos anos prendem-se com a dinâmica do próprio sistema interno ucraniano. E creio que a pressão que aí se exerce e que tem estado bem latente na forma como dois blocos se têm confrontado não deixará de ter reflexos desta crise e alguns ajustamentos no sistema político interno poderão justificar alguns movimentos do futuro, seja no âmbito da NATO ou no âmbito da União Europeia. Eu, como disse, sou muito favorável a um processo de intensificação das relações da União Europeia com toda esta região. E apoiámos por isso, independentemente de nós, durante a presidência, termos dado muita ênfase à fronteira sul da Europa e à fronteira mediterrânica, apoiámos a iniciativa de uma dimensão oriental e uma nova parceria para o Oriente que alguns Estados-membros propuseram. Achamos que é fundamental levar valores e princípios de estabilidade a essa região e isso passa necessariamente pelo reforço das relações com a União Europeia, sendo a relação com a NATO, como já percebemos, uma relação mais crítica e mais tensa. E, portanto, há aqui dois instrumentos de relacionamento com essa região que devem ser usados com alguma disciplina e com algum equilíbrio. Sobre o inquérito internacional, nós apoiamos a realização do inquérito internacional, foi proposto pela Alemanha. A Alemanha tem um conhecimento muito mais direto dessa região. É uma região de interesse vital, de interesse estratégico na Alemanha, que tem acompanhado com a sua diplomacia muito diretamente o desenvolvimento de todos estes acontecimentos. O meu colega alemão, Steinmeier, tinha-nos dito e tinha-nos confessado algumas semanas antes, vindo de uma digressão pela região do Cáucaso, tinha-nos confessado uma grande inquietação em relação ao futuro da região e ao que isso poderia passar face ao comportamento, à atitude e à posição de alguns atores. E, nessa perspectiva, a sua iniciativa de abrir um inquérito internacional contou com o nosso apoio. Achamos que o esclarecimento dessa situação também deverá ajudar a perceber melhor o que isso passa, mas também tenho as reservas que o Sr. Deputado colocou em relação à efetiva capacidade de constatação de responsabilidades nesta matéria. O Sr. Deputado Bruno Dias, regresso ao status quo ante é pertinente o seu juízo, por isso mesmo nós consideramos que a posição da presidência francesa tem sido inteligente, porque tem sido muito flexível do ponto de vista tático para se ajustar à forma como o acordo deve ser implementado. E essa posição por sua reserva dentro do Conselho, também não lhe escondo, mas a presidência francesa tem agido, do meu ponto de vista, da única maneira que é possível agir, porque as circunstâncias alteram-se, a relação de forças altera-se. É óbvio que a partir do momento em que, depois já do acordo de cessar-fogo ter sido assinado, a Rússia decide declarar o reconhecimento dos Estados da Abcásia e da Ossétia, há uma nova relação, há uma nova realidade e é inevitável que o mediador ou o facilitador tenha que, na negociação com esse ator, a Rússia, tenha que procurar adaptar as fórmulas previstas no acordo à sua implementação. Mas acho que, como em todos estes processos, é a capacidade de adaptação e de flexibilidade na ação que devem marcar a iniciativa da presidência francesa. Sob a questão que coloca, porque não no âmbito das Nações Unidas e coordenação, voltamos à velha questão. No âmbito das Nações Unidas pressupõe Conselho de Segurança, Conselho de Segurança pressupõe resolução, resolução implica veto e, portanto, no âmbito é sempre uma fórmula que não tem futuro garantido. E, por isso, a coordenação da União Europeia e das Nações Unidas, no quadro das resoluções que estão em vigor, foi a forma adotada e bem, do meu ponto de vista, uma vez que, se formos mais papistas do que o Papa, não conseguiremos nenhum dos objetivos. Devo esclarecer que não há forças militares da NATO ou da União Europeia envolvidas. Há observadores numa missão civil. Podem ser polícias ou civis. Mas não há nem forças militares da NATO, nem forças militares da União Europeia envolvidas. O que houve foi ontem uma missão da NATO, que estava, aliás, programada, esta missão da NATO do NATO Atlantic Council, estava programada já desde Bucareste, desde o ano passado, muito antes, portanto, de estes incidentes terem ocorrido. Foi uma missão da NATO, do Conselho, do NAC, chefiada pelo Secretário-Geral, mas era uma missão que estava prevista. Todos os embaixadores se deslocaram à Geórgia, mas não há forças militares da NATO, não há nenhuma missão militar da NATO, nem uma missão militar da União Europeia. Há apenas uma missão de observação da União Europeia. E foi um lapsus língua fazer referência à força de interposição, porque de facto é uma missão de observação. Muito obrigado a todos. Muito bem. Nós teremos, como disse, uma participação de 2 a 3 oficiais. Não sei como é que foram enquadrados hoje. O processo de gestão de forças corria esta tarde, não tenho informação ainda sobre isso. Em princípio, a nossa disponibilidade era para integrar a nossa força numa força com outras contribuições que permitam dar alguma sustentação à missão, uma vez que uma missão isolada de 2 ou 3 oficiais ou 2 ou 3 observadores não faz sentido. Eventualmente, com a Espanha e com a Letónia, havia essa possibilidade hoje sobre a mesa, mas não lhe posso ainda dar uma resposta em concreto. Diria apenas que, se quiserem também informação sobre a participação, para podermos estabelecer alguma comparação, a França, em princípio, ofereceu um efetivo inferior a 60 elementos, a Polónia 10 elementos, a Bélgica 10, a Áustria 5 a 10 elementos, a Alemanha 40 elementos, a Itália 10 a 20, a Letónia 5, a Estónia 5, os Países Baixos 2 equipas, incluindo intérpretes, que podem chegar a 40 elementos. A Finlândia e a Dinamarca estavam a procurar agir em conjunto e a Suécia 20 elementos. Estes foram os primeiros anúncios, mas não quer dizer que a força venha a ter esta constituição. A nossa participação, como tive a oportunidade de dizer, corresponde, por um lado, à vontade de Portugal afirmar a sua disponibilidade para integrar uma missão que se desenrola no quadro de um processo de grande importância para a estabilidade e para a paz da Europa, numa região de grande importância estratégica para a Europa, embora num teatro distante da nossa experiência histórica e do nosso relacionamento, mas é por isso mesmo disso uma participação simbólica, mas não se afasta muito de outras participações de outros Estados.
Resta-me agradecer ao Sr. Ministro a sua resposta às nossas dúvidas e o seu esclarecimento sobre estas matérias, que eu penso que o tempo também ajudou a clarificar e que atualmente foram aqui hoje ainda mais aclaradas. Penso que mais nenhum seu deputado quer intervir e, portanto, resta-me agradecer-lhe. Em relação aos senhores deputados, eu vou apenas acompanhar o senhor ministro e...
Não, não preciso.
Não? Não. Obrigada. Obrigada. Senhores deputados, eu gostaria apenas de chamar a atenção... Senhores deputados, resta-nos apenas aqui agora distribuir um certo número de iniciativas pelos vários grupos parlamentares. Eu penso que o Bloco de Esquerda, quando saiu, já recebeu a incumbência. O CDS não está presente e, portanto, eu pedi-lhe ao Sr. Fontes para o contactar no sentido de indicar um relator para esta matéria. Há aqui também uma matéria especial que diz respeito à proposta de resolução 96, que cabe ao PS, mas que já está agendada para sexta-feira, 26 de setembro, e, portanto, eu chamava a atenção para a urgência do relatório sobre esta matéria. Em relação às outras matérias, eu vou aqui enunciar como elas foram distribuídas pelo PS e pelo PSD. Pedi ao Sr. Fontes que entrasse em contacto com os coordenadores, uma vez que o coordenador do PSD não está aqui presente, para que esses coordenadores pudessem designar os relatores, dando conhecimento à mesa e ao senhor, por intermédio do senhor Fontes. Para o PS fica a proposta 94, 96, que tem a tal urgência, o projeto de resolução 276, a proposta de resolução 98, e a 99 e a proposta de resolução 101. Para o PSD temos a proposta de resolução 95. Não, 95. 95, 97. Depois a 100, 102, 103, 104. O PCP não tem nenhuma proposta que lhe caiba desta vez e, portanto, ficará para a próxima. Eu, de qualquer maneira, na medida em que tive que ler isto rapidamente e em que o coordenador do PSD não está aqui presente, eu pedia ao Sr. Fontes para contactar com os dois coordenadores do PS e do PSD com a indicação da distribuição, de modo a que possa haver um feedback dos relatores, sendo que há urgência no conhecimento do relator da proposta de resolução 96. Cabe ao PS. Então, muito obrigado, senhores deputados. Dava por terminada esta reunião e boa noite a todos.